episódio da rubrica 2Rs África Ocidental desta semana leva-nos a falar do Mali, onde recentemente se realizaram eleições que foram vistas como um desafio para toda a região do Sahel, de facto para toda a África, devido à situação de instabilidade e conflito naquele país. Connosco temos os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman. Rui, começando, por que as eleições do Mali foram vistas como um desafio ou como um teste à realização de eleições na região africana do Sahel, na África Ocidental ou mesmo por todo o continente?
Na minha opinião, a primeira razão é devida à situação geoestratégica do Mali e à situação que vive o Mali em termos de conflito, poderia mesmo dizer múltiplos conflitos devido às organizações que estão envolvidas, internas e externas. Daí, o Mali tornou-se num epicentro da estabilidade ou instabilidade de toda a região do Sahel, não só os países periféricos, ao próprio Mali. Estas eleições concentraram-se principalmente em dois candidatos, ou seja, a continuidade de Ibrahim Boubacar Keita, IBK, como se diz de uma forma comum nas ruas de Bamako, e o outro candidato da oposição, digamos até mesmo um clássico candidato da oposição, que é o Souleymane Cissé, que, no entanto, a diferença entre os dois não é enorme, não é? Souleymane Cissé sempre foi a voz da oposição, mas que, de certa forma, também entrou no próprio sistema. A diferença entre os dois é, principalmente, uma visão económica para o país diferente, porque IBK tinha prometido nas eleições que iria provocar um milagre económico no Mali, com Mali primeiro, que é um certo nacionalismo económico para o Mali, enquanto o Souleymane Cissé tinha uma visão, digamos, quase mais liberal para o Mali. Outra questão era a questão da segurança, que aí tem, sim, duas abordagens diferentes. Boubacar Keita defende a ação militar contra todas as organizações terroristas e rebeldes no Mali. Souleymane Cissé defendia mais uma aproximação, entre aspas, a essas organizações rebeldes e terroristas e jihadistas que estão no Mali, de provocar um diálogo que poderia levar à paz. Uma posição muito polémica, que provocou muito debate, mas tudo já apontava que IBK tinha grandes hipóteses de ganhar as eleições, tal como se verificou, não com a percentagem das eleições precedentes, mas com uma percentagem confortável. O que é destacar aqui é a falta de participação dos malianos. A abstenção foi enorme, o que mostra um certo desinteresse da população pela política de Bamako e, por outro lado, até mesmo a desconfiança e descredibilidade que os políticos em Bamako têm junto à população maliana.
Também um pouco a situação no terreno, porque se nós olharmos não só o Mali como outros países onde se realizam eleições, quando há milhares de deslocados internos, quando há milhares de refugiados, pessoas que vivem noutros países, quando continua a haver ataques em zonas do país, é extremamente difícil organizar-se eleições, por assim dizer, que são credíveis nos padrões, por exemplo, ocidentais. Qual é a dificuldade de organizar eleições, não só no Mali, como poderá agora haver também na República Democrática do Congo, por exemplo, em que há uma situação de instabilidade tão grande no terreno?
Em primeiro ponto, na África subsaariana, e aqui também Mali tem uma diferença, porque tem parte do território no Sahel e parte do território é África tropical, é África subsaariana, é organizar as eleições e, antes disso, organizar o censo, o registro da população para as eleições fora do período de chuvas. Isto é fundamental porque, para o interior, as estradas não são asfaltadas e um bocadinho de chuva pode imediatamente provocar a impossibilidade de deslocação desta estrutura de censos e de registro. Isto significa também que há uma particularidade em África, nomeadamente na África subsaariana, no registro das eleições, que tem a ver com o seguinte: não é o eleitor que vai ter com a urna de voto, é a urna de voto que vai ter com o eleitor. e por isso mesmo tem, se justifica este grande grau de abstenção. Obviamente que há todo um desinteresse, e há todo um desinteresse, pode-se chamar assim, pelas eleições, pela participação política, mas depois também há esta dificuldade. Neste caso, isso não aconteceu. Não aconteceu a questão da inscrição e das eleições num período de chuvas, mas, de qualquer maneira, há sempre uma enorme dificuldade quando a urna não vai ter com a aldeia, com a tabanca, com a comunidade que está instalada no interior, tem que ser a urna a ir ter com os eleitores. E, neste espaço amplo que é, sobretudo, o norte do Mali, essa dificuldade é ainda maior do que no sul. Relativamente àquilo que o Rui estava a dizer, relativamente aos dois candidatos, eu gostaria de frisar que Ibrahim Boubacar Keita, em 2013, aparece com a aura de Messias. As eleições, uma vez mais no Mali, também foram no verão de 2013. Não descurar o facto de, em janeiro de 2013, ter iniciado a Operação Serval para estancar os jihadistas que iam claramente a caminho de Bamako, e que, se não houvesse este estancar desse avanço, eles tinham tomado a cidade e entrava-se num registro de guerra civil no Mali. Registar que este é o contexto perfeito para a eleição de IBK como Messias, porque ele também aparece como o indivíduo que não quer negociar de forma nenhuma com os terroristas, com os movimentos separatistas do Norte e os vários grupúsculos que estão à volta destes movimentos separatistas. E faz discursos inflamados, em que diz que nem está ao seu nível para a negociação e que isto só lá vai com força armada. Este discurso leva 3 anos. Ao final de 3 anos, há que registar que, nestes 3 anos iniciais de mandato, há mais mortes no Mali do que em 53 anos de independência.
Falando aqui desta violência, o Mali, por exemplo, vai ter eleições parlamentares no final do ano, são supostos ter eleições parlamentares. A continuar esse clima de violência, esta ineficácia, por exemplo, da força do G5, o não reacender do acordo da Argélia, como é que se podem realizar eleições num clima como este, não só do Mali, como noutras partes da África?
Eu ia lembrar um facto, que estas eleições, a campanha eleitoral, fora de todos os mecanismos eleitorais, houve, de certa forma, uma trégua de alguns grupos islamistas. Sim, ocorreram algumas ações, mas de menor intensidade. Ou seja, as organizações terroristas e jihadistas estavam com uma certa expectativa do resultado eleitoral, exatamente pelas visões diferentes na área da segurança que tem Ibrahim Boubacar Keita e Sulaymán Cissé. Aí houve uma certa trégua. Por isso mesmo, digamos, o voto em si, as eleições em zonas críticas como Poti, Gao, Tombuctu, decorreram com alguma normalidade. Não foi com total normalidade, mas foi com alguma normalidade. As legislativas será diferente porque existe esta vitória de IBK, portanto não haverá tanta motivação para as eleições legislativas. A comunidade internacional, ao fim e ao cabo, tal como o Tribunal Constitucional em Bamako confirmou a vitória de IBK, a comunidade internacional também disse que sim, houve anomalias, mas elas não alteram em nada o resultado de vitória final. Poderia alterar em alguns valores, digamos, a percentagem da vitória do IBK, mas não altera profundamente o resultado. No entanto, Cissé continua a perseguir a sua ação, mesmo de divisão da sociedade maliana. Isso sim poderá ter repercussões, mas a principal repercussão destas eleições, no ponto de vista, será o desinteresse pelas eleições legislativas, que vão achar que não vai dar em coisa nenhuma, como acontece em vários países. Tal como a Ana referiu e bem, o caso da RDC, mas recordo também que os Camarões vão ter eleições, a Guiné-Bissau também a 18 de novembro, e fala-se de eleições na Líbia, digamos, são todos cenários de eleições um bocado críticas.
Foi, ainda bem que disseste isso, porque eu ia referir precisamente este recente apaziguamento. E este recente apaziguamento, após estes tais 3 anos, e houve mais mortes do que nos outros 53 anos de independência do Mali, é aqui que IBK muda o azimute e o discurso, e passa começar precisamente a defender o diálogo com estas organizações separatistas, nomeadamente com o MMLA, a placa giratória fundamental com quem tem que se negociar no norte do Mali, sobretudo depois da situação de Kidal estar mais pacificada. Quer dizer, hoje o próprio presidente já poderá entrar em Kidal. Há 2 anos não entraria, há 3 anos não entraria. E este é precisamente um dos grandes fracassos da presidência de IDK, é não pacificar o norte e não levar com consequências aquele discurso inflamado que ele teve no início, que só provocou a reação do MNLA e dos grupúsculos à volta do MNLA, porque se IDK diz vamos para a guerra, então quem vai receber a guerra prepara-se para a guerra e faz a fuga para a frente para se acalcular. Há um detalhe importante, IDK ao perder esta guerra no norte, portanto ao perder esta tentativa de pacificação nacional e de unificação nacional, e é por isso é que não é estranho ele ganhar estas eleições, porque ele transfere ou compensa essa perda a norte com um investimento brutal no sul. Investimento esse que tem, por exemplo, como dados práticos o seguinte: houve um reforço no orçamento da defesa. Do orçamento do Estado, 500 mil milhões de francos CFA são dedicados a investimentos produtivos, pela primeira vez. Pela primeira vez também, há um aumento de 20% do salário mínimo e uma baixa de impostos nos salários na ordem dos 8%. Um aumento do subsídio para famílias com filhos deficientes. Isto não é negligenciável, porque com a quantidade de primos que se casam em contexto islâmico, a quantidade de filhos deficientes e não produtivos, portanto, como no Mali, como em qualquer outro país do norte da África, a quantidade de deficientes é tal que não há sequer estatísticas. Ou se existirem as estatísticas, elas não são públicas. E, portanto, isto pode parecer um pequeno detalhe, mas é um detalhe muito importante para a realidade local.
É um ponto muito importante, porque está a levantar uma questão que é extremamente importante também, no meu ponto de vista, que é o seguinte: é verdade esse desenvolvimento que a IDK provocou na zona sul, se assim a gente pode dizer, do país, mas não houve um investimento da parte do Estado, muito pelo contrário, houve uma ausência total da parte da autoridade estatal no norte do país, que deu, ao fim e ao cabo, passou o testemunho à Operação Barkhane, o G5 Sahel, quase que é invisível lá, o que foi criar ainda mais essa diferença norte-sul, o que alimenta a instabilidade no norte.
Exatamente.
Com a multiplicação da criação e aparecimento de grupos de autodefesa armados, assim como uma certa aceitação da parte da população das organizações terroristas. Portanto, o IDK criou ainda mais essa diferença. E, digamos que não sei como é que está a repartição do voto ainda nas eleições malianas, mas o Norte, mais uma vez, sente-se esquecido pelo poder local.
Exatamente.
E acaba por ser a vitória.
Exatamente.
Do Sul contra o Norte.
Em conclusão daquilo que eu estava a dizer e todo este desenvolvimento regional a Sul, há outros dois detalhes muito importantes, que é a questão das infraestruturas rodoviárias, da eletricidade e da água potável. E aqui, na questão da eletricidade, uma aposta enorme na energia renovável. Não é que estejam a produzir energia a partir do sol, mas o que resolve muito o problema das pessoas são lâmpadas solares e que lhes permite dar eletricidade quando está escuro. Portanto, estes pequenos detalhes reforçam ainda mais aquilo que o Rui estava a dizer, que ele compensa no investimento a sul.
Uma das coisas que se punha uma grande esperança era no eleitorado jovem. Há uma grande percentagem de eleitores no Mali e que iriam votar pela primeira vez. Dada a fraca afluência às urnas, como é que se pode ver o futuro em termos eleitorais em África quando os jovens não votam?
Pois, esse futuro é negro. E voltando àquilo que o Rui estava a dizer, há muito menor motivação para se votar nas legislativas futuras do que agora nas presidenciais, até porque em ambiente islâmico tem-se aquela perspectiva do Zayn, do Rashid, do líder, do homem do leme, praticamente. Agora, da experiência que eu tenho no Norte de África, eu tenho pouquíssimas esperanças sobre as novas gerações, porque as novas gerações são tendencialmente mais conservadoras do que as antigas gerações. E porquê? Porque estas novas gerações têm que provar aos seus pais e aos seus avós que, apesar de todas estas modernices e apesar de todas estas novas opções que existem e destas inovações todas que existem, e o termo inovação em árabe diz-se bidá, e o bidá é de facto uma inovação a rejeitar, isto é linguagem religiosa e dogmática assunto e, portanto, não se discute. Estes indivíduos têm uma necessidade tremenda de provar aos seus pais e aos seus avós de que não estão a perder o pulso da coisa. É não enjeitar as gerações anteriores. Portanto, isto faz destes indivíduos ainda mais conservadores do que aquilo que os seus pais, ou daquilo que se esperaria com a nossa visão ocidental, ou daquilo que até se esperaria também no próprio terreno, pelos próprios pais, pelos próprios avós. Não tenho grandes esperanças relativamente a um
há outro fator, é que as eleições é sempre uma euforia efêmera.
Sim, são 15 dias em que se veste uma população
inteira. Depois passa essa euforia e entram de novo, novamente à terra. Mas a juventude, e neste caso eu falo especificamente da juventude maliana, e este fenómeno que reflete o Raul de uma certa tendência de propensão para um conservadorismo, mas também, por outro lado, eles criticam os políticos clássicos de não pretender renovar. Basta ver que Ibrahim Boubacar Keïta e Souleymane Cissé quase que são da mesma geração, quase que tiveram percursos políticos e académicos semelhantes. Portanto, esta falta de renovação e dar um sopro de juventude à classe
política,
começa
nas próprias candidaturas, não é?
Também, exatamente, também afasta muito a população mais jovem de acreditar nas eleições. O ato de não votar é o facto de não acreditar nas eleições. Ao fim e ao cabo, estamos a falar especificamente de Mali, como também podemos projetar esta situação para outros países africanos.
O Rui, no fundo, está a dizer que a juventude não votar é ela própria estar a rejeitar o sistema e os próprios políticos. Nada de novo, ou seja, comparando o Mali com a Europa, a realidade não é muito diferente daqui também quanto isso. Aliás, a favor do voto é obrigatório, ai, 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 cai o carne e a trindade.
O voto obrigatório leva à maturidade política. Eu concordo contigo perfeitamente.
Saúl Braga Pires, Rui Neumann, muito obrigada.